A Câmara relançou nesta semana a Frente Parlamentar Mista em Defesa das Energias Renováveis, Eficiência Energética e Portabilidade da Conta de Luz.
Em 2016, a participação de renováveis na matriz energética nacional ultrapassou 43%.
Dados do Ministério de Minas e Energia mostram ainda que no ano passado a oferta interna de energia brasileira, que é toda a energia necessária para movimentar a economia, as fontes renováveis também se destacaram, alcançando participação superior a 82%. Quem está na ponta da linha para falar conosco sobre o plano de trabalho do colegiado, composto por 202 deputados e 7 senadores, é o coordenador da Frente Parlamentar, o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PV Paulista. Deputado, muito bom dia. Muito obrigado por conversar conosco novamente.
Bom dia, é um prazer imenso falar com você.
Bom, o senhor tem dois grandes temas aqui no Congresso, sobre o qual já conversamos algumas vezes. Um é combate à corrupção, o senhor é presidente do capítulo da entidade que reúne parlamentares de todo mundo de combate à corrupção e também muito ligado ao tema ambiental, especialmente a questão das energias limpas. A gente pode hoje comemorar mais do que lamentar ou a gente ainda tem muito a fazer no que diz respeito à questão das energias limpas? A gente sabe que somos um país invejável em boa medida pelo uso da energia hidroelétrica, mas estamos perdendo o bonde no que diz respeito a outras questões. O nosso potencial de insolação é talvez o maior do mundo, o nosso potencial de uso dos ventos, temos a maior jazida de vento do mundo no Nordeste, utilizamos muito pouco. Então, em resumo, a pergunta é essa: já podemos comemorar ou ainda temos muito mais a lamentar, deputado Mendes Tame?
Eu acho que há um longo caminho ainda a percorrer. O Brasil tem, em relação a outros países, muitas vantagens comparativas. Por exemplo, questão do sol. Nós temos um nível de insolação, regiões que têm um fotoperiodismo, que é o número de horas de sol por dia, muito maior do que outros no planeta. No entanto, nós ainda temos a energia solar como algo inacessível, porque ela é um pouquinho mais barata. Mas, cara, ela caiu muito o seu preço. Teve o seu preço rebaixado muito nos últimos anos por questões tecnológicas, avanço de tecnologia e também o nível de produção. Aumentando o volume de produção, é claro que cai o preço por unidade. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer.
Perfeito, deputado Mendes Tame. E do ponto de vista das ações legais, das ações legislativas, o que pode ser feito? Eu lembro que conversamos em determinado momento aqui sobre os obstáculos de natureza burocrática que existem, por exemplo, em relação à microgeração solar. Os países no mundo que têm avançado em relação à geração solar têm feito, graças em boa parte, a investimentos pessoais, né? São as pessoas transformando seus telhados em microgeradores, jogando em boa medida essa energia na rede, alimentando as indústrias durante o dia e recebendo energia durante a noite. No Brasil, isso está muito complicado, porque eu posso gerar energia, mas quando eu coloco na rede, alguns estados estão cobrando ICMS de quem gera essa energia. Um desestímulo enorme. A ANEEL andou mudando aí algumas regras, sinalizando, mas me parece que a coisa não está suficientemente desburocratizada. A microgeração e a desburocratização são dois grandes desafios, não são?
São. Na realidade, um dos maiores problemas reside justamente nessa microgeração de energia, porque a legislação brasileira não permite que eu cobre, que eu receba dinheiro por aquilo que é o meu excedente, que eu estou disponibilizando para a distribuidora. Uhum. Ele simplesmente permite que eu fique com um crédito a essa energia descontado o ICM. Ora, isso é como se dizer assim, não produza. Se
você é uma piada,
vai ter o direito de ser gastão. Você vai gastar mais, você vai ter um excedente na sua conta, e você não vai poder receber. Portanto, essa parte da legislação precisa mudar. Outra questão é essa da portabilidade, que nós estamos dando grande atenção. É, nós não podemos, o telefone já pode trocar, já posso trocar de operadora e ficar com o meu número. No caso da energia elétrica, ainda não. Eu só posso estar no Mercado Livre, onde eu escolho a minha produtora de energia, se eu gastar mais de 300 mil reais por mês, o que é mais ou menos 3 mil
gigawatts,
né? por mês. Só um shopping ou uma grande indústria é que atinge esse valor e, portanto, pode ficar no Mercado Livre. Se ela gastar menos energia do que isso, 290, 280, 270 mil reais por mês, que é um dinheirão, ela já fica no mercado cativo e paga muito mais por quilowatt do que pagaria no Mercado Livre.
Uhum. A proposta da frente é abaixar esses critérios para critérios mais razoáveis, ou é até mais ousada e permitir que a portabilidade chegue a todos nós? Eu sei que a todos nós é bem difícil, porque você não vai ter... A cidade vai ser coalhada de poste, né? Ou então vão ter que ter acordos de compartilhamento de postes aí. E eu não sei se os nossos postes atuais aguentam mais, porque você está tendo compartilhamento da linha de energia, da linha telefônica, do cabo, etc, etc, etc. Qual é a perspectiva de curto, médio e longo prazo para essa questão da portabilidade da energia elétrica, deputado?
A curto prazo, a perspectiva é uma regra de transição. Vai abaixando esses acima de 3 mil quilowatts, vai caindo para 2.000, 1.500, e faz uma regra de transição para que também essas empresas que têm o mercado cativo, que fizeram bons investimentos, não fiquem sem o seu cliente. Depois, elas estarão com esse período de transição já no mercado competitivo. Ou elas apresentam um preço menor, ou elas só vão ganhar pelo transporte. A grande vantagem é que nós sabemos quanto por cento do que a pessoa paga de energia elétrica vai para o transporte. Se esse transporte da energia pelos tubos, pelos fios aéreos ou fios enterrados, for um valor fixo, 20%, por exemplo, o restante vai remunerar a empresa que produz essa energia elétrica. E isso vai colocar o Brasil num patamar completamente diferente. Primeiro porque hoje a diferença entre energia livre e energia cativa é muito grande. Aquele que tem um compromisso cativo, tem obrigação de comprar numa determinada distribuidora, paga até 38%, 40% a mais do que a energia mais barata do Mercado Livre. Nós estamos fazendo uma média conservadora, imaginando que, na média, ele vai ter uma economia de 20%. Mas um país que não tem inflação, que venceu a inflação como o nosso, só tem uma inflação civilizada, 20% de desconto é um valor imenso que define se a empresa é competitiva ou não.
Agora, deputado Mendes Tami, como é que só se fala em energia elétrica, mas nós temos aí sol o ano inteiro, o Brasil é um país supertropical que pode ser muito bem aproveitada a energia solar. O que é que precisa ser feito para melhorar esse aproveitamento da energia solar?
Bom, tem muitas pesquisas em andamento. A energia solar tem dois problemas. Um é o custo do kit, né, que transforma em energia elétrica, não apenas energia para calor, de chuveiro, de banho quente. E o outro é a placa de silício que fica para receber e transformar a energia solar em energia que possa ser depois transformada em energia elétrica. Esses dois custos, a energia sem a placa de silício já está em em andamento, já tem adiantado muito. O Brasil tem agora, acabou de montar uma fábrica em Belo Horizonte, que certamente vai produzir essa manta que substitui a placa de silício para o Brasil inteiro. Mas ainda não temos o kit onde a bateria fotovoltaica que transforma essa energia solar que foi captada pela placa, pela manta, em energia elétrica.
E aí fica, quer dizer, o custo dificulta mesmo o aproveitamento. Mas à medida que o Brasil expande essa capacidade de geração de energia a partir de fontes alternativas, o senhor não acha que o país pode aumentar a sua segurança energética, deputado Mendes?
Sem dúvida. E hoje, o caminho para se chegar a uma placa, a um kit, essa bateria fotovoltaica, é um caminho muito grande. Há o que conseguir ainda de pesquisa que pode ser incorporada, pesquisa e desenvolvimento, para conseguir baixar esse custo. Há um longo caminho e nós acreditamos que nós vamos conseguir energias renováveis mais baratas que as energias fósseis, e a partir desse momento haverá uma grande mudança na matriz energética, não só do Brasil, mas de todos os países, porque hoje a globalização, com os seus defeitos e as suas qualidades, ela prevalece, e nós estaremos substituindo essa era carbonária em que vivemos, que produz CO2 adoidadamente, por uma energia limpa e renovável.
Pois é. Tem como aliviar a carga tributária da cadeia produtiva, deputado?
Precisaria dessa, são três coisas: a portabilidade, diminuir a carga tributária, que é a forma como tem os governos influir nas forças de mercado, e terceiro, permitir a mini produção.
Mini geração, né? Microgeração da energia.
Falou muito bem.
Perfeito.
Deputado Mendes, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Com a Palavra, e microfones abertos para trazer as demandas e os avanços conquistados pela frente parlamentar.
Bom, com muito prazer, toda vez que vocês nos convidarem, nós estaremos juntos com vocês aí.
Sabemos disso. Muito obrigado mais uma vez, deputado.
Muito obrigado.